Banco do Brasil foi um call super bem aceito, tá?
Tão mais importante do que o que vai acontecer aqui dentro é o que vai acontecer lá fora.
Percepção no mercado de que o Banco Central aqui no Brasil começou a combater a inflação via aumento na taxa de juros antes dos países desenvolvidos. Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e essa é mais uma edição do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu sempre faço lembrete para você nos acompanhar também nas outras plataformas. A gente tem publicado alguns conteúdos exclusivos no Instagram, no Telegram e no YouTube. Então, fica o convite. Bom, hoje a gente vai repercutir um roadshow realizado pelo Luiz Sherman, que é economista aqui no Itaú Unibanco, e pelo Marcelo Sá, que é o estrategista-chefe na corretora do Itaú BBA, com mais de 20 investidores institucionais nos Estados Unidos. A ideia é tentar traduzir o sentimento do estrangeiro em relação à economia e aos ativos, principalmente bolsa, no Brasil. Marcelo, Sherman, tudo bem?
Tudo bem, Marcelo.
Tudo bom, pessoal?
Beleza. Bom, Marcelo, a gente não cansa de ouvir que a bolsa brasileira está barata. No começo do ano, a gente notou um fluxo relevante de investimentos estrangeiros no mercado acionário brasileiro. Mas essa torneira parece ter fechado um pouco, o gringo não está achando mais tão barato assim. O que explica essa queda no apetite do investidor internacional?
Perfeito. Bom, Marcelo, nesse roadshow, tá, a gente percebeu que a maioria dos clientes que a gente conversou estavam ou neutros ou underweight Brasil. Então, aquele otimismo do primeiro trimestre, né, que você até falou, com forte fluxo estrangeiro, não tem mais. A gente percebe isso também nos números de fluxo de investimento estrangeiro no Brasil. Acho que existe um consenso que o Brasil está barato, né, quando a gente olha para múltiplo de preço-lucro, né, price-earnings, algo por volta de 6 vezes, tá? Bem abaixo da média histórica. Como a Bolsa tem uma presença muito grande de commodities, né, esse múltiplo termina ficando um pouco distorcido a depender do momento do ciclo. Então, a gente gosta também de fazer uma análise retirando todas as empresas de commodities e também os grandes bancos para ver qual que seria o múltiplo implícito da Bolsa. E a gente está falando aí de um múltiplo de 12 vezes, que é bem abaixo da média histórica, 19 vezes. Ou seja, parece realmente muito barato. Só que o momento atual ele é muito desafiador para o mercado de equities, né? O mercado de equities e hedge funds estão tomando muito resgate, né? Acho que a Selic mais alta ela incentiva a migração de clientes de equities para renda fixa. Então, só nesse ano, para você ter uma ideia, tivemos 49 bilhões de saída de fundo de equities e mais de 60 bilhões de saída de hedge funds. E os fundos de renda fixa levantaram 98 bilhões de reais nesse ano. Né, eu acho que o investidor estrangeiro, que a pergunta que ele fazia para a gente o tempo todo, estava querendo entender quando a inflação chegaria no pico, né, e quando o Banco Central iria cortar juros, né? E esse aí seria o momento em que eles ficariam mais positivos com o Brasil e onde a gente deve ter fluxos mais fortes vindo para o país.
Legal. Bom, Sherman, há uma percepção no mercado de que o Banco Central aqui no Brasil começou a combater a inflação via aumento na taxa de juros antes dos países desenvolvidos, o que sugere também um início de corte dessas taxas também mais cedo. Como que o gringo olha esse cenário macro brasileiro, principalmente inflação e juros?
Exato, e essa é uma pergunta super importante, a gente recebeu em todas as reuniões, e como o Marcelo falou, o ciclo de juros no Brasil é visto como um trigger para os investidores de equities. E eles acreditam que esse vai ser o momento para entrar, e todos mencionaram exatamente esse fato que o Brasil começou a subir os juros antes, do que vários países e, portanto, tem uma vantagem aí na queda. Então, essa é uma opinião. Mas nossas conversas entraram um pouco mais a fundo, porque os juros vão cair quando realmente a inflação estiver num patamar, num cenário mais confortável. Muitas perguntas da natureza da inflação brasileira, ou seja, se tem mais razões internacionais ou tem mais fatores domésticos. Acho que os investidores estrangeiros, por natureza, tendem a enfatizar essas causas globais da inflação, mas o que a gente levou também de informações e de comentários é que tem muita pressão local, e a gente consegue ver isso claramente na inflação de serviços e nos núcleos de inflação. Estão muito altos, bem mais altos aqui dos anos anteriores. E, no fundo, essa pressão na inflação de serviços e nos núcleos vem de pressões no mercado de trabalho. Então, o Banco Central ele só vai conseguir cortar os juros quando essa situação estiver mais confortável e tiver menos pressão o mercado de trabalho, que a gente acredita que vai ser mais ou menos daqui a um ano. Então, a gente tem o corte de juros acontecendo só na segunda metade de 2023, quando o desaquecimento da economia já vai ter chegado e os números vão estar melhores. Um outro ponto que nos chamou a atenção na conversa com os estrangeiros foi uma certa vontade de se antecipar bastante esse movimento, achando que se eles chegarem atrasados, vai ser tarde demais e os ativos já vão ter andado. Então, muitos queriam fazer o máximo para tentar antecipar até em alguns meses essa situação para poder realmente aproveitar a primeira variação dos preços de ativos que vão vir desse evento.
Legal, acho que até aproveitando o gancho, voltando a falar de bolsa, Marcelo, como é que a gente consegue resumir o interesse setorial desses investidores, né? Commodities sempre aparece como um destino provável, mas a gente tem esses setores mais de crescimento, setor de saúde tem chamado a atenção. Quais são os seus destaques aí com base nas reuniões?
Perfeito. Acho que, assim, em geral, os clientes concordam com a nossa visão de que faz mais sentido estar posicionado em velho do que growth no momento, né? Então, obviamente, commodities é um segmento que faria todo sentido. Porém, em várias reuniões que a gente participou, alguns fundos não podiam comprar commodities, tá? Então, o que eu vou comentar agora aqui é dos fundos que podem comprar commodities, tinha, sim, bastante interesse. Em geral, eles estavam com a visão favorável para minério de ferro, com otimismo maior em relação à China, até do que a gente vê aqui no Brasil. Otimismo em relação ao preço de petróleo e, nesse caso, no sentido de que é difícil ter um aumento relevante de oferta aí nos próximos anos, então o balanço de supply and demand continua apertado. Tinham também visão positiva para papel e celulose, né? E muita gente concordava com o nosso call de Suzano, né? Suzano foi uma ação que sempre performou muito em linha com o câmbio, agora a gente teve uma depreciação do real e a ação terminou caindo, ou seja, diferente do que acontecia nos últimos anos. Porém, os clientes pareciam mais cautelosos com o setor de aço, com medo, assim, de aumento de custo na cadeia e com o setor de proteína animal, tá? Em relação ao setor de saúde, como você falou, tem bastante interesse, sim. Esse é um setor core de muitos investidores, porque é um setor ali de crescimento secular, né? Uma história que o gringo gosta bastante, mas foi um setor que performou mal demais, né? E agora chegou naquele momento que os investidores estavam querendo saber se a gente tinha chegado no bottom, né? E se agora ia ter recuperação ou não, né? Estão esperando se ver se margens vão melhorar e assim por diante. Então, eu acho que a dinâmica de resultado desse setor vai ser muito importante, olhando para frente, para o gringo decidir se continua ou se desiste, tá? Bastante interesse para grandes bancos, dado o valuation atraente, e baixo interesse para empresas de pagamento por conta de Selic alta. A gente aqui na casa tem um call muito positivo para utilities, tá? Dado proteção contra inflação, mas os clientes estavam muito underweight em utilities, ou seja, tinha uma baixa alocação em utilities e não pareciam querer comprar, alegando que o setor é muito complexo, tem muita regulação e por conta de questões políticas, né? Em relação a varejo, diria que interesse baixo, dado esse momento de inflação e juros elevados, baixíssimo interesse para e-commerce. Eu acho que a única ação que vários clientes tinham e mencionaram para a gente era Mercado Livre, mas em geral para e-commerce, uma visão bem, bem cautelosa.
Perfeito. Bom, Sherman, segundo semestre chegou e é um assunto que não dá para a gente fugir. Eleições, né? Como é que o investidor estrangeiro está mensurando esse risco eleição e quais pontos que eles levantam em relação a isso? Como é que eles projetam economia, ambiente de negócios a partir de 2023?
São principalmente três pontos que são levantados nessas discussões. E todos, assim, política econômica é o número um. Como é que pode mudar ou não a política econômica e dentro da política econômica a política fiscal? Então, muitas perguntas sobre o que pode mudar na regra de política fiscal, se a regra do teto vai mudar, o que vai acontecer nesse aspecto e o que essas mudanças significam para a trajetória da dívida pública, né? O que a gente pode esperar da dívida sobre PIB nos próximos anos, dependendo de mudanças que sejam feitas. E dentro desse mesmo contexto, tem também um debate sobre reforma tributária, o que pode ter de mudança de imposto e se, eventualmente, a gente vai ter algum aumento de carga tributária. Um segundo tema sempre levantado na parte mais setorial, principalmente para as empresas estatais, o que a gente tem que esperar sobre privatizações e mudanças nessa linha, porque tem acontecido vários eventos interessantes relativos a privatizações e concessões, então há uma dúvida natural sobre se essa tendência tende a mudar ou não daqui para frente. E também existem perguntas que não aconteciam antes, mas agora relativas à política externa e como a política externa do Brasil pode mudar, como pode mudar o alinhamento internacional do Brasil daqui para frente. Tá? No contexto de todas essas mudanças, tem uma visão de que mais importante do que o que vai acontecer aqui dentro é o que vai acontecer lá fora, principalmente com preços de commodities. E tem uma visão disseminada de que, em geral, nos próximos anos, os preços de commodities tendem a ficar bem suportados por causa das mudanças todas que têm acontecido na estrutura de oferta, com todas as mudanças de fatores socioambientais. Então, os estrangeiros têm, em geral, uma visão positiva para commodities, apesar dessa queda recente, e o Brasil tende a se beneficiar desse ambiente nos próximos anos. Uma outra pergunta que vem do cenário internacional é sobre o que vai acontecer com a China e os Estados Unidos. Existe uma percepção de que as políticas econômicas relativas ao Covid foram muito diferentes na China e nos Estados Unidos. Então, os ciclos econômicos deles estão muito diferentes. Potencialmente, a China pode sair na frente agora, nos próximos anos, versus os Estados Unidos. E qual seria o impacto mais importante para o Brasil? Vamos perguntando se é mais importante a China estar crescendo mais do que os Estados Unidos no ponto de vista do Brasil. Essas foram também perguntas bastante frequentes e que mostram que o tão importante quanto que vai acontecer internamente é o que os estrangeiros têm de hipótese para o cenário internacional.
Deixa eu só complementar um ponto aqui em relação ao que o Sherman falou, que eu acho que tem mais um outro ponto relevante. É muita preocupação em relação à potencial mudança na lei das estatais, tá? Isso é algo que está sendo discutido no Congresso, é algo que pode ser discutido eventualmente num outro governo, e isso é um risco importante quando a gente pensa no que pode acontecer com Petrobras e com o Banco do Brasil. Então, tinha bastante pergunta em relação a isso e como isso impactaria na prática essas duas companhias.
Perfeito. Então, até aproveitando, Marcelo, indo para a última pergunta, de forma alinhada com o que a gente costuma fazer, que é deixar um call aqui, mas sem fugir do tema de hoje, queria te perguntar quais foram as ações mais comentadas aí pelos gringos, né, ao longo dessas reuniões. A gente consegue deixar ou listar as ações top of mind dos gringos, seja por dúvidas como as que você citou agora das estatais ou por interesse?
Claro, vamos lá. Eu acho que assim, Mercado Livre era uma posição core de muitos estrangeiros que a gente conversou, tá? Então o pessoal gostava bastante desse papel. Eu diria que para as duas de saúde, Rappi Vida e Reddor, tinha muito cliente comprado nessas duas companhias, e aí era uma compra com menos convicção, né? Eu diria, tentando entender se agora a gente chegou num turning point, né? Se as coisas vão começar a melhorar, se as margens vão melhorar. Por isso que eu comentei acima, né? Que a gente, essa dinâmica de resultado vai ser super importante. Petrobras, bastante conversa sobre Petrobras, e eu acho que nesse caso uma visão meio diferente assim, entre clientes. Muita gente otimista, dado valuation, dividend yield elevado, geração de caixa forte, e outros preocupados com o que poderia acontecer no eventual novo governo, até mesmo no próprio governo, em medidas contra a companhia, né? Como, por exemplo, mudança de política de preço, mudança de leis estatais, como isso poderia impactar, eventualmente construção de refinarias. A gente aqui na casa tem um call bem positivo para a Petrobras, a gente acha que os maiores riscos já estão precificados na nossa visão, dado o valuation atraente da companhia. Banco do Brasil foi um call super bem aceito, tá? Então, muito por conta de valuation, o Banco do Brasil está negociando no múltiplo price earnings perto de 4 vezes, e a gente acha que isso reflete o risco que o mercado está tentando precificar de eleição. E eu acho que, além disso, eu diria que para o setor de varejo, apesar de ter dito que o interesse era baixo, em geral tinham duas ações que o pessoal mencionava, tá? Arezzo e Renner, tá? Seriam as duas empresas que teriam interesse. Acho que seria isso dos principais papéis que foram levantados nas reuniões. Ah, desculpa, faltou incluir a Vale como papel também que foi falado, dada essa visão positiva para preço de minério.
Perfeito. Bom, acho que a gente cobriu bem a pauta desse episódio, então queria novamente agradecer as participações do Marcelo e do Sherman aqui no Itaú Views.
Eu que agradeço, até a próxima.
Valeu, obrigado pessoal.
Valeu.
Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima!